Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Educação vai ouvir especialistas e autoridades sobre segurança nas escolas.
Indígenas pedem apoio da CDH para garantia de atendimento médico nas aldeias e demarcação de terras.
Senadores querem que deputados votem projetos do Senado parados na Câmara.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores querem que deputados votem projetos do Senado parados na Câmara. Para isso, o presidente do Senado pediu aos líderes partidários que listem as propostas a serem analisadas pelos deputados. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, criou uma comissão que vai propor um pacto de reciprocidade aos deputados para que votem os projetos já aprovados no Senado e que estão parados na Câmara. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, diz que são recorrentes as críticas de colegas em relação à Câmara.
E eu tenho ouvido muitos senadores reclamarem de que a Câmara não tem dispensado o mesmo tratamento aos projetos que são oriundos aqui do Senado. Se o Senado está votando matérias que vieram da Câmara, que a Câmara também vote projetos de lei que são originários do Senado.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, citou o fim do foro privilegiado, que está parado na Câmara desde maio de 2017.
O que nós sentimos até aqui é que a Câmara dos Deputados nunca teve boa vontade de deliberar sobre os projetos com iniciativa de senadores. Então, é o momento de estabelecermos reciprocidade.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, lamentou que, apesar de representarem 52% da população brasileira, as mulheres ocupem apenas 15% das 594 cadeiras do Congresso Nacional.
Jorge Cajuru citou estudo que mostra que a baixa representatividade feminina se reflete na qualidade da produção política, com decisões que não levam em consideração as diversas dimensões da natureza humana. Ele ainda resumiu os argumentos em favor das mulheres.
As mulheres tendem a enfatizar e a lutar mais por justiça social e menos desigualdades, mais legitimidade democrática, pública e política. Usam mais adequadamente os recursos disponíveis, tendem a exercer o poder de modo mais compartilhado, dão mais ênfase às políticas sociais em geral e às políticas para mulheres e crianças em particular.
O senador Assir Gurgax, do PDT, afirmou que a conclusão das obras de reparação da BR-319 entre Porto Velho e Manaus vai contribuir para as economias de Rondônia e Amazonas. Em 2013, depois de negociações com o governo, decidiu-se que esse trecho passaria por reformas, que só não saíram do papel porque o IBAMA ainda não concluiu o laudo ambiental, explicou o senador.
Segundo ele, os produtos agrícolas que abastecem o mercado manauara são oriundos de São Paulo e chegam até lá por avião, a um custo elevado. Com a reabertura da rodovia, os produtores da região de Porto Velho poderão fazer com que as hortaliças e frutas cheguem mais rapidamente a Manaus.
Nós queremos resolver dois problemas: diminuir o custo de vida de Manaus e melhorar a renda dos nossos agricultores familiares, principalmente de Porto Velho, de Candeias, Itapuã, Nova Mamoré, Ariquemes, enfim. Essas famílias podem produzir para levar os seus produtos para Manaus.
Lideranças da etnia Kayapó, entre elas os caciques Raoni e Megaron, pediram o apoio da Comissão de Direitos Humanos para garantir atendimento médico nas aldeias e assegurar as demarcações de terras indígenas. Repórter Marcela Diniz.
Em reunião informal na sala da Comissão de Direitos Humanos do Senado, o presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, recebeu lideranças Kayapó, entre elas o cacique Raoni e Paulinho Paiacan, que apresentaram uma pauta de reivindicações como a garantia de demarcações de terras e o acesso à saúde. De acordo com o cacique Megaron Tchucarramãe, faltam profissionais para o atendimento nas aldeias.
Nós queremos saber atendimento na aldeia, contratar médico, contratar enfermeiro, contratar agente indígena de saúde, para que o próprio indígena trabalhe com seu povo.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pretende se reunir com os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e dos Direitos Humanos, Damares Alves, para tratar da questão da saúde indígena e das demarcações.
Eu pretendo marcar uma audiência tanto no Ministério da Saúde como também junto à ministra de Direitos Humanos, para que seja assegurado a eles o direito à saúde.
O senador Paulo Rocha, do PT, lamentou mais uma chacina no Pará, motivada por conflitos pela posse de terra. Na última sexta-feira, quatro pistoleiros contratados pelo fazendeiro Fernando Rosa Filho executaram três pessoas, sendo uma delas a líder do movimento dos atingidos pela barragem do Tucuruí, Dilma Ferreira Silva.
Além dela, os pistoleiros mataram o seu marido e um amigo do casal. Dois dias depois, o fazendeiro ordenou a execução de outras três pessoas, funcionários de sua própria fazenda.
Segundo Paulo Rocha, as execuções ocorreram porque Dilma, por ser uma liderança, poderia impedir que o fazendeiro ocupasse um assentamento localizado ao lado de sua propriedade.
Os funcionários da fazenda foram assassinados porque ameaçavam pedir na justiça o cumprimento da legislação trabalhista, acrescentou o senador.
É, portanto, de nossa obrigação denunciar esses crimes, a exigir apuração, sobretudo nos indignar contra essa forma de resolver os conflitos pela posse da terra e de outros recursos naturais, especialmente na Amazônia, esses costumes bárbaros terminados. Para isso, são necessárias políticas públicas que assegurem a reforma agrária, o fortalecimento dos assentamentos, crédito e assistência técnica para o agricultor, pescadores, extrativistas e outros trabalhadores no campo.
O Senado prestou homenagem aos bombeiros que resgataram vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. A sessão especial contou com a presença de diferentes corporações que participaram das operações de salvamento. Repórter Floriano Filho.
A sessão especial foi realizada no plenário com a presença de diferentes corporações que participaram das operações de salvamento. A tragédia ocorrida em janeiro é considerada um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no mundo. A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou 216 mortes provocadas pelo acidente até agora. Segundo o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, não faltou coragem e determinação aos bombeiros que atuaram em Brumadinho.
Demonstraram que, por pior que seja o cenário, por mais desesperadora que seja a situação, ainda que precisem arriscar a vida, nada é impossível para essa valorosa corporação.
A Comissão de Educação vai discutir com autoridades e especialistas a segurança nas escolas. O objetivo é evitar novos casos de violência, como o recente massacre em Suzano, São Paulo. Repórter Jorge Cardim.
O autor do pedido, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, sugeriu o debate após o massacre que matou 11 pessoas e deixou outras 11 feridas na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, no dia 13 de março. Durante a discussão do requerimento, os senadores lamentaram o atentado e lembraram de outros ataques a escolas no Brasil e no mundo. O senador Confúcio disse que muitos colégios não contam com vigilantes ou policiais e os alunos e até os professores estão vulneráveis à violência.
Que a gente pudesse criar esse ambiente, porque realmente hoje dar aula está muito difícil. Professores estão muito ameaçados, porque os meninos ameaçam o professor. Houve casos também de homicídios de professores, violência contra professores, contra o patrimônio do professor. Essa falta de respeito muito grande.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom final de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou os efeitos da Lei da Reforma Trabalhista em contratos de terceirização firmados pela Administração Pública Federal. Sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, o tribunal verificou contratos de terceirização de serviços com dedicação exclusiva e jornada de 12 por 36 horas, como vigilantes e brigadistas. Tendo em vista a reforma trabalhista, os órgãos e entidades federais não deverão mais pagar o dobro pelo trabalho em feriados, nem o adicional noturno nos trabalhos realizados após as 10 horas da noite. Para isso, os contratos terão de passar por uma revisão ou uma repactuação, salvo se as vantagens forem previstas em acordo, convenção coletiva de trabalho ou contrato individual. TCU, Fiscalização a serviço da sociedade.